A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Erlane Santos e a partir de agora você acompanha o programa UFPA Ensino. Vamos falar hoje sobre protagonismo político na educação básica. Há mais de 2000 anos, o filósofo grego Aristóteles já dizia: toda pessoa é um animal político. A ideia persiste até hoje. Podemos entender a política como toda atividade que tem o objetivo de influenciar os acontecimentos, o pensamento e, sobretudo, as decisões da sociedade. E os jovens, como entendem a política? As concepções que eles têm estão relacionadas a três grandes ideias. A primeira é uma visão clássica e está associada ao campo eleitoral e às instituições partidárias. A segunda visão compreende a política como base das relações humanas, onde viver é política. E a terceira entende a política como meio de transformação social e pessoal relacionada à luta por garantia de direitos. Iniciativas do poder público, de associações, ONGs e da própria sociedade civil são bem-vindas neste contexto. O Jovem Senador, por exemplo, é um projeto do Senado brasileiro. Ele proporciona anualmente aos estudantes do ensino médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do poder legislativo no Brasil. Outra iniciativa que também busca fortalecer o protagonismo e garantir participação cidadã dos adolescentes é o selo Unicef, por meio do Núcleo de Cidadania de Adolescentes. Para conhecer e entender melhor esses projetos, recebemos hoje, nos estúdios da Rádio Web UFPA, a coordenadora do programa Jovem Senador na FEDUC, professora Luísa Araújo. Professora, seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui para falar sobre educação política, protagonismo juvenil.
Recebemos também a mobilizadora de adolescentes do selo Unicef em Ananindeua, Renata Santos.
É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco, expandir mais, né, sobre esse assunto em referência à criança e ao adolescente, os direitos que são cabíveis a eles.
E recebemos também a estudante Bianca Almeida, que integra o Núcleo de Adolescentes do selo Unicef em Ananindeua. Seja bem-vinda, Bianca.
Bom dia, obrigada pela oportunidade e agradeço.
Muito bem, sejam todos bem-vindos, muito obrigada por terem aceitado o convite e participarem do nosso programa. Então, a gente começa falando, a gente sabe, né, que a política ela é algo mais amplo, mas muitas vezes a gente fica com aquela visão limitada, que a política é algo relacionado muito mais às eleições e aos partidos. Então, qual a importância da gente compreender a política como esse olhar mais amplo, voltado para a sociedade, voltado para as decisões que interferem diretamente no cotidiano das pessoas, independente de eleições e independente também de partidos?
Você deu uma definição muito boa, né? Foi a citação que você iniciou, que nós somos políticos, né? Nosso corpo é político, nossos gestos são políticos. Então, não há como se dissociar da política, né? Muita gente acha que política é esse viés partidário, né? Eu sou político de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. E não é assim. Nós somos políticos. Cada um pensa de um jeito e esse modo de pensar a comunidade que a gente vive, esse modo de pensar a sociedade, ele é político, então todos nós somos políticos, né? E aí a importância grande da gente levar a educação política nas escolas. A educação política que não tem nada a ver com partidos, né, com eleições, mas educar esse jovem, esse adolescente, essa criança, para ser um jovem eticamente correto, né, politicamente correto, e pensar sim política, pensar o melhor para a sua comunidade, para a sua sociedade. Então, isso é importante e é isso que os programas que eu coordeno, né, eles vão trazer para a educação pública e também, no caso do Parlamento Jovem, para as particulares, para que o jovem pense política, pense numa problemática da sua comunidade e não só aponte esses defeitos, essa problemática, mas ele pense nas resoluções desse problema.
Professora Renata.
O selo Unicef, ele está em conjunto com políticas públicas estaduais e federais. Na iniciativa, que tem por um objetivo, vamos dizer, diminuir a desigualdade, né, que esses adolescentes têm em termos de não saber em questão os seus direitos, né, na saúde, na escola, né, expandir, certificar eles de como agir, de como obter os seus direitos na política.
Muito bem, Bianca. Para ti, qual é a importância da gente ver a política também como essa questão de você garantir os seus direitos? E para garantir, primeiro a gente precisa conhecer, né? Então, qual a importância de você primeiro conhecer os seus direitos para depois também participar e lutar para que não só você, mas outros adolescentes também possam ter seus direitos garantidos?
Eu acho bem importante, porque eu consegui demonstrar que eu tenho voz e que ela pode ser ouvida por outras pessoas importantes. E eu senti que elas me escutaram e que elas vão fazer o possível e o impossível para garantir os meus direitos, não só os meus, mas tanto de outras crianças e adolescentes.
A gente entra também agora no debate de por que engajar os estudantes da educação básica nessa forma de pensar a política de uma forma mais social e, principalmente, por que incentivá-los para que eles sejam protagonistas? Eu acho que o interessante também é isso, né? Por que é importante a gente deixar eles serem protagonistas desse modo de fazer política?
Como a Bianca acabou de dizer, né? Ela tem voz, né? E muitas vezes o jovem, a criança, o adolescente, ela pensa, ela se diz por quê, né? Às vezes eu escuto jovens dizer, mas poxa, como eu poderia mudar essa situação, né? Então, esses projetos, eles vêm dar uma mão, né? É um braço para a sociedade, porque ele vem fazer, oportunizar esse jovem a dizer, ei, eu penso assim, eu posso mudar essa situação assim? Então, é importante que haja cada vez mais esses projetos, né? Porque ele vai estender. E assim, existe assim um universo muito grande de jovens que pensam dessa forma, pensam política, a verdadeira política, que é essa intervenção dele na melhoria da comunidade dele. Só que eles não sabem aonde eles vão ter essa voz ouvida. E aí é importante isso, a gente entrar na escola, porque é lá onde eles estão. Entrar na comunidade, porque é lá onde eles estão, né? Então, é maravilhoso a gente ver, por exemplo, jovem senador especificamente, que lança anualmente uma temática e a escola, ela vai, trabalha essa temática e começa a ver as ideias. Começa a ver as ideias no debate e a gente vê que esse jovem pensa muito bem, tem sede de mudança e tem resolução para aquele problema. Então, é importante esse exercício desde cedo, desde criança, para que a criança, o jovem, ele se sinta importante na comunidade dele, porque ele é importante. Então, é essa importância, esse exercício da educação política, ele vai trazer benefícios não só para o meio acadêmico do estudante, mas vai fazer um estudante preparado para debater e para intervir na sua comunidade.
Professora Renata?
Bem, a importância desse adolescente, essa criança ter voz, é assim, eu vou dar um exemplo. Eu venho de uma comunidade que nós tínhamos jovens ansiosos. O jovem, ele é ansioso, né? Então, ele precisa ser ouvido. Então, a gente não tinha muito o que fazer na comunidade. Então, a gente gostava de dançar, né? E a gente deu a ideia para a nossa líder comunitária que se fizesse um grupo de dança. Através da dança também a gente expressa, né, o que nós queremos, né? Então, a nossa líder comunitária, ela fez acender tudo que estava dentro da gente através da dança. Ela nos ajudou a colocar uma quadrilha, né, a qual a gente dançava não só folclórico, mas também a gente expandia a nossa fala, né, que a gente não queria somente ficar o dia inteiro sem fazer nada depois da escola, mas ter também um grupo de jovens numa pensativa assim de melhorar a comunidade. Como podemos melhorar? Porque a maioria dos jovens estavam se entregando a droga dessa comunidade. Somos da comunidade José Araújo, que fica no distrito industrial Ananindeua, né? A nossa líder comunitária na época era a dona Rita Lopes, que agora é a atual presidente do Condica, o qual nos ajudou muito nessa iniciativa e tirou, sim, muitos jovens do amparo que estavam sendo amparados pelas drogas. É muito triste. Infelizmente, nós perdemos alguns, né? Porque devido à violência, tanto dentro de casa como fora, eu acho que o núcleo familiar deveria ser mais trabalhado. A palavra amor dentro de casa deveria ser mais trabalhada. O pai e uma mãe, eles tomam decisões e não escutam o seu filho. Você tem que escutar seu filho, você tem que ter um olhar todo amoroso para o seu filho.
É, e com certeza isso é muito importante. A gente está aqui debatendo política e a gente, às vezes, acaba sempre falando muito da questão da comunidade externa, mas a gente esquece que a política, ela também começa dentro de casa. E que ali é o primeiro núcleo da pessoa. Sim. Então, é ali que ela precisa também começar a ser incentivada, ter a liberdade para expressar suas ideias, para dialogar com seus pais e sempre ser ouvida, né? Porque, afinal, é a criança ou o adolescente, ele pode também e deve expressar o que ele pensa e o que ele sente, principalmente o que ele sente.
Essa fase, como eles sentem, né? Como eles pensam. Eles têm, ao desabrochar, tudo novo e que eles podem conquistar. Eles não se sentem derrotados. Eles só vão se sentir derrotados se eles não tiverem o apoio familiar, comunitário, da sociedade.
Renata, e o que te motivou? Eu percebo que você tem uma luta, né, muito grande, né, pelas crianças e pelos adolescentes, mas isso vem desde quando? Desde a tua adolescência, desde a tua infância? Como foi?
Vem desde a minha adolescência, porque eu acho que se tivesse o que temos já hoje, em termos de conselho tutelar, de proteção, infelizmente, por mais que tenha isso, eu vejo que ainda falta muito. Mas na minha adolescência eu sofri abuso de discriminação. Mas eu não me deixei assim apagar a minha luz, as minhas ideias, a minha vontade. Eu procurei, sim, alcançar os meus objetivos. Ainda não alcancei, porque para mim alcançar, para mim seria ver não só a criança da minha comunidade, mas de um todo sem violência. Que ele tivesse direito realmente a estudar e não ter que, vamos dizer, ir para a escola, mas ter que trabalhar depois. Eu não vejo. Eu acho que a criança, ela deve ser explorada mais em termos de estudo, no que ele quer, na vivência dele. E isso é o que mais me motiva. Mas não só pela melhoria da minha filha. Eu penso assim, que se a gente só pensar na melhoria dos nossos filhos e não na melhoria do nosso vizinho ou da nossa comunidade, nós não vamos ter avanço em nada. Porque se você melhorar um todo, não vai proporcionar mais tarde, vamos dizer, uma violência contra o seu próprio filho, porque você só pensou no seu filho. Você não pensou na sua comunidade. Você só pensou no bem-estar do seu filho. Mas se você pensar no bem-estar do seu filho, da comunidade, de um todo, nós temos um avanço grande.
E o trabalho que você desenvolve passando isso, transmitindo, compartilhando isso contra os adolescentes, com certeza é fundamental. Bianca, você tem a oportunidade. Ela é sua filha, né?
Ela é minha filha.
Você tem um exemplo vivo dentro da sua casa da importância da gente pensar no outro, da importância da gente pensar politicamente na sociedade. Então, compartilha com a gente também um pouquinho da tua história, o que te motiva a participar do Núcleo de Cidadania. Além do Núcleo de Cidadania, você participa de outros projetos?
O que me motiva é ver que, não poucos, mas vários adolescentes ainda não sabem muito sobre isso e que precisam saber para garantir seus direitos, para lutarem pelos seus direitos. A maioria dos meus amigos conhecem e participam. E a gente procura, quem não conhece, a gente procura informar, procura falar, divulgar de várias formas. Principalmente divulgar de uma forma estratégica, como em debates. E assim eles ficam sabendo mais e podem ir atrás dos seus direitos.
Além dos debates, vocês utilizam, por exemplo, as redes sociais para divulgar, para informar também? É comum?
A gente tinha um grupo no WhatsApp e toda vez que tinha uma palestra ou algo do tipo, a gente informava para eles e explicava o que ia acontecer no decorrer do debate, da palestra.
Professora Luísa, a senhora já iniciou um pouquinho sobre o projeto Jovem Senador, mas a senhora também coordena outro projeto, que é o Parlamentar Jovem, é isso?
É o Parlamento Jovem Brasileiro. Esses dois programas, né, Parlamento Jovem Brasileiro, que é um programa da Câmara dos Deputados, e o Jovem Senador, pelo Senado Federal, são programas de cunho político, né, de educação política para os jovens, né, sendo o jovem senador só para jovens até 19 anos da escola pública de ensino médio. Já o Parlamento Jovem pode ser, a inscrição pode ser de escolas particulares, federais e escolas estaduais. E o que é maravilhoso desses programas, né, educação política, lógico, educação para a democracia, é que esses programas, eles têm todo um processo dentro da escola, né, em que trabalha, no caso do jovem senador, trabalha uma temática lançada pelo Senado Federal anualmente. E aí a escola trabalha essa temática através de discussões, palestras, para chegar no fim, que é uma redação a qual vai ser escolhida pela escola. E essa escola vai enviar essa única redação, representante da escola, para que seja analisada na Secretaria de Educação. Nós enviamos a Brasília e lá eles vão, o Senado, a equipe do Senado vai escolher a redação única de cada federação, unidade da federação, né, cada estado. Já o programa Parlamento Jovem Brasileiro, os estudantes, eles pensam num projeto de lei e enviam para nós, SEDUC. Lá nós vamos analisar os projetos e enviar os, no caso do Pará, conforme a quantidade de deputados, nós enviamos 12 projetos para que sejam escolhidos 3. E esses 3, esses alunos são contemplados a irem a Brasília e passarem uma semana também numa simulação parlamentar. Mas o processo é que é interessante, né? Quando a escola, ela trabalha as problemáticas da comunidade, quando faz o aluno pensar num problema e dizer qual é a solução do problema num projeto político, né? E a questão do jovem senador também. Quando o jovem escreve a redação, ele também ali está expondo suas ideias políticas e de melhoria para a comunidade, né? Então, no caso do jovem senador, é maravilhoso também, porque essas ideias que eles levam nessa simulação que eles passam em Brasília, eles pensam no projeto, eles debatem e votam. Os melhores, que vão ser aprovados nessa simulação no último dia, né, que no caso foi sexta-feira, vai passar por uma comissão dos direitos humanos e que vai tramitar para que possa virar lei ou não. Então, nesses 11 anos de jovem senador, já tem 2 projetos aprovados, né? Com vieses à educação. Tem 2 tramitando, tem 2 arquivados, e assim, e tem 2 que estão tramitando e analisados para ser PEC. E, enfim, é a voz do aluno, né, que ela vai reverberar e virar lei, né? Pode virar lei ou não, né? Aquele olhar que ele teve lá na comunidade dele, muitas vezes lá no interior do estado, lá em comunidades longínquas, né, desse Brasil, ele pensa num projeto de lei, pensa numa situação que incomoda, pensa numa resolução para aquele problema, e aí pode ou não virar lei, né, dependendo se for aprovado ou não lá nessa simulação parlamentar que ocorre todo ano, como culminância dos projetos.
No momento em que o nosso país, ele meio que sofre com uma falta de representatividade política, projetos como esse trazem muita esperança, né?
Na verdade, já existe muitos nessa estrada de 15 anos de Parlamento Jovem e 11 de Jovem Senador, já existem muitos jovens que saíram, se descobriram no momento da simulação, dessa uma semana que passaram em Brasília, a priori pensaram numa redação, no outro programa a priori pensaram num projeto de lei, e aí lá viram que eles tinham todo um potencial, né? Tanto na retórica, né, quanto na escrita e nesse mover, nessa vontade de mudança, e aí viraram sim políticos. Temos exemplos de deputados, né, que são ex parlamentares, né? E aí a gente vê que vem despertar muita coisa neles, né? Muita coisa boa, positiva. Não só esse senso político de bem-estar da comunidade que eles vivem, da sociedade como um todo, mas também para a vida própria deles, né? E é só ganho para a escola, para o jovem, para a comunidade.
Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o selo Unicef. A Renata já falou também no início do programa, né? Introduziu um pouquinho do selo. E o selo, ele acontece em várias cidades da região amazônica e do semiárido. E o projeto mobiliza os municípios para qualificar as políticas públicas de promoção, defesa e garantia de direitos das crianças e adolescentes. Renata, você tem uma função específica, que é ser mobilizadora de adolescentes. Então, explica pra gente qual é o teu papel, qual é a tua função, o que significa fazer esta mobilização de adolescentes para o selo Unicef.
Garantir a eles que eles sejam ouvidos. Colocar para eles que eles têm voz na sua comunidade, no seu município, através de roda de diálogo, em conferências. E, graças a Deus, a dinâmica que nós vamos usar é que eles possam, sim, colocar o pensamento que eles têm nos dias atuais contra a política, né, do seu município, que eles pensam que podem melhorar, pensam não, que eles querem, né, porque eles têm, o selo dá isso para eles, né, colocar a par os seus pensamentos quanto na comunidade deles e no município, em termos da política pública, da saúde, da educação, da evasão escolar, né, que apesar de tudo, diminuiu 50%, né, nesses 6 anos. Então, nós vemos que tem sim um resultado. É um pouco lento, mas nós temos, né? E vai se avançar mais com o avanço que a gente coloca para eles sobre o que eles podem propor para a melhoria, não só da educação, mas na área da saúde, né, do esporte.
Agora, para você, Bianca, como você conheceu o NUCA, o JUVA, né, que é esse Núcleo de Cidadania de Adolescentes do selo Unicef, como você conheceu o NUCA de Ananindeua?
Através da minha avó, que ela falava em casa, a minha mãe também, que eu ouvi ela falando. E eu já tinha escutado em algum lugar da minha antiga escola, mas eu ainda não tinha totalmente conhecimento, então eu procurei saber.
Além, obviamente, de dar voz aos adolescentes, de engajar, de fazer com que eles participem, no final, o que o município ganha cumprindo essas atividades, tendo o núcleo ativo, fazendo os adolescentes participarem? O que isso traz para o município em termos de reconhecimento?
Traz que a gestão está comprometida, né? Com não só a criança e o adolescente, mas ao todo, a população, né? Porque se seus adolescentes, suas crianças estão bem, significa que a população teve um desenvolvimento, né? Um bem-estar. Então, o gestor, ele é comprometido com tudo isso.
Então, o selo Unicef vem ser esse reconhecimento de que a gestão está comprometida com os direitos das crianças e dos adolescentes. Muito bem. Você está ouvindo o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre protagonismo político na educação básica. Agora, vamos ouvir a estudante Isadora Bentes, da Escola César Ananindeua. Ela conversou com o jornalista Fabrício Queiroz e compartilha a experiência de ter participado do evento ONU Júnior, no Rio de Janeiro.
Isadora, muito obrigado pela tua participação. Bem-vinda aqui ao Rádio Web. Eu queria que você comentasse pra gente um pouco do que é a ONU Júnior, qual foi o objetivo dessa organização, o que eles estavam pretendendo com a participação dos jovens.
O ONU Júnior é um modelo de simulação diplomática, tem vários lá no Rio de Janeiro, e o objetivo deles com os jovens é ampliar a nossa visão de mundo, é dar pra gente mais espaço para a gente debater sobre alguns assuntos relacionados à economia, meio ambiente, educação. No caso do que eu fui, foi demarcação de terras dos índios. É isso, é promover o debate entre a gente expor nossas ideias, para a gente ter oportunidade de conversar com outras pessoas que têm também mesmas ideias ou opiniões diferentes, porque no final de tudo a gente chega ou não a uma conclusão nos comitês.
O que te motivou a participar, Isadora?
Eu fui mais por curiosidade mesmo, porque eu conheci a ONU Júnior já faz um tempo. Eu fiquei bem curiosa para saber como que funcionava, como que era a experiência, e eu consegui essa oportunidade esse ano e foi uma experiência muito, muito boa.
E aí, como é que foi o processo de seleção, de alguma forma? Tu está matriculada numa escola, contava, você ser aluna do ensino
O ano júnior é um modelo para ensino médio, então eu só me inscrevia e tinha as taxas que a gente pagava. Eles têm programas para escola pública que é isento de taxas, e conta isso, ser matriculado, estar regularmente cursando, a gente pode escolher um professor orientador, mas isso é só se a pessoa quiser. É basicamente isso, é uma inscrição e tem um tempo, porque acaba bem rápido as vagas, então é estar atento e se inscrever na hora certa.
Quem foi que te apoiou, assim, nessa iniciativa? Tu tinha esse desejo, essa curiosidade de saber como é que era, de repente alguém na tua escola te ajudou, a tua família, como é que foi?
Eu conheci o ONU Júnior através de uma amiga, ela já participou 2 anos, e ela me incentivou quando eu falei pra ela que eu queria me inscrever, e nós fomos juntas. A minha mãe também, a minha família, ela me incentivou bastante, porque seria uma experiência, ia me ajudar a construir bastante coisa em relação à opinião e mentalidade. E quando a escola ficou sabendo, me incentivou, né? Eles pagaram as passagens e me disseram pra ir divulgando na escola para o pessoal saber, porque ninguém lá da escola conhecia esse modelo, e aí acabou que eu passei para eles isso, e a escola tem apoiado desse jeito, de divulgar para os alunos sobre isso.
E aí, tinha, como você já comentou, tem várias áreas de discussão, de debate, né? E tu acabaste participando da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Como é que foi, aí falando da questão dos territórios indígenas, né, tudo mais, como é que foi essa experiência? Por que tu se interessou mais por esse tema?
A ONU Júnior tem muitos temas interessantes. Não é minha área, mas eu pensei em me inscrever até para o FMI, para o Fundo Monetário Internacional, porque são assuntos muito interessantes. Em relação ao comitê que eu escolhi, que foi a Corte, eu me interessei mais porque é um assunto que é muito na nossa realidade, principalmente aqui no Pará, né, em relação à demarcação de terra dos povos indígenas. O nosso assunto era o povo Xucuru versus o Brasil. A luta deles, quando eu fui pesquisar, durou vários anos, e tem essas coisas em relação à negligência do Estado com os índios, e aí foi uma coisa que me interessou, que chamou minha atenção. A demarcação de terra dos povos indígenas é um assunto que a gente estuda bastante em geografia. O nosso professor lá na escola, ele bate bastante nessa tecla, então acabou que me ajudou a procurar mais e ler mais. A gente discutir isso na sala me ajudou na minha experiência lá no Júnior, e também contribui para trazer essa discussão para dentro da escola de novo. A Corte tem os juízes, e ser juiz é uma coisa que eu tenho pensado bastante em relação a seguir carreira, e foi uma experiência muito boa mesmo, muito legal.
E como é que foi, assim, o contato com as outras pessoas? Que com certeza tinham outros jovens debatendo outros temas, né? Profissionais também, que já têm mais experiência, né? Como é que isso foi pra ti?
Lá eu conheci muita gente que gosta do tema, do comitê e da área, em relação aos jovens, eu digo, que pesquisa mesmo, que estuda, que tá lá pra discutir, e não importa ser jovem, ser muito novo, tá lá mesmo pra debater, pra discutir. E eu conheci muita gente legal que me incentivou a, no caso na Corte, me incentivou a expor bastante a minha opinião em relação ao assunto. E também o pessoal dos outros comitês, que eu via que a Modelândia, como eles chamam, é uma coisa que eles gostam muito de participar, e incentiva muito o pessoal lá a pesquisar e a estudar, e foi isso que eu vi bastante, sabe? Pessoas, jovens que estavam lá pra discutir mesmo, sabe? Isso foi uma coisa muito forte que eu vi.
Você ouviu agora um pouco da história da Isadora Bentes, que conversou com o jornalista Fabrício Queiroz sobre a sua participação no evento ONU Júnior. E agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos. Não saia daí!
Você está ouvindo o UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta com o UFPA Ensino, hoje falando sobre protagonismo político na educação básica. Para discutir o assunto, aqui no estúdio estão a professora coordenadora do projeto Jovem Senador no Estado do Pará, Luísa Araújo. Recebemos também a mobilizadora de adolescentes do selo Unicef em Ananindeua, Renata Santos. E a estudante Bianca Almeida, que integra o Núcleo de Cidadania de Adolescentes do selo Unicef de Ananindeua. Essa experiência de vocês em lidar diretamente com os adolescentes, quais são os temas que os adolescentes preferem falar nessas discussões políticas que essas iniciativas promovem?
Bom, pela experiência nos programas, né, como um programa os alunos enviam para nós projetos de lei, a gente tem percebido que existe um incômodo em algumas situações em relação à educação, né? Então, a gente vê que os projetos de lei vêm com algumas problemáticas na área de educação e que eles vêm propondo alguma resolução para isso, né? Nas redações do jovem senador, eles fazem a redação e sempre também a gente vê lá pelo meio, né, algumas experiências, alguns exemplos sobre problemáticas nessa área, que é a educação. Então a gente vê que é o que eles mais vivem, né, ali dentro da escola, ou que eles gostariam de ser contemplados com melhorias, é a vivência deles. Então a gente vê, percebe que é por esse viés que vem, mas é a educação mesmo.
Muito bem, Renata?
Em termos, o bullying é muito se falado, né, que sofrem na escola, né, o quanto são discriminados muitas das vezes por ter um cabelo enrolado, por sua cor, né, isso é um debate, eles debatem muito sobre isso, né, porque são gordinho ou magro, né, os apelidos, isso se tem muito. A internet também, a fake news, né? Eles debatem muito, né, sobre isso, né? A gente não sabe mais o que é realidade, o que é mentira, né? Isso também eles falam muito, né? E o termo da insegurança dentro da escola, né? Eles não conseguem mais estudar. Eles não sabem se eles se preocupam em esconder o que eles trouxeram, que é o celular, né? Muitas das vezes é preciso, porque para ter contato com a mãe, né, para estar informando como está, né? E eles não têm mais sossego, nem o próprio professor, né? Então isso também se debate muito entre eles. Quando eles colocam para fora, fica muito melhor de se entender, né? O problema é como você fazer eles colocarem isso para fora. Como estudar todo um diálogo para poder fazer aquele adolescente falar o que ele está sentindo, o que ele está passando. Aí eu te digo, é um olhar.
Bianca, as professoras já falaram, né? A professora falou da questão da educação, a Renata, a mobilizadora, falou da questão do bullying, da violência. Você tem outro tema que você pode destacar?
Eu ia falar sobre a segurança, porque muitas das vezes a gente não se sente seguro na nossa própria escola, nem na nossa própria sala. A gente não tem noção sobre tudo. E muitas das vezes um adolescente leva uma arma para a escola e acaba acontecendo uma tragédia. E é importante a gente se sentir seguro para poder enfrentar a escola, ter... A segurança é meio que um caminho para a melhor educação.
Sim. Onde você estuda? Tem, por exemplo, grêmios estudantis, conselhos de classe?
Sim.
Você participa ou conhece as pessoas
Eu participo de um. Na minha escola tem dois. Dois grêmios estudantis. Eu participei do Grêmio Estudantil da Cabanagem. Eles procuram muito ir nas salas ou fazerem protestos no meio da escola, falando sobre vários assuntos, tanto violência, principalmente a segurança. O nosso grêmio estudantil viajou para BH para um congresso que foi falar sobre educação. Foi incrível ver vários jovens fazer pedágio para poder pagar a passagem para lutar pelos seus direitos e falar sobre educação.
Eu acho que essa participação, os grêmios, os conselhos, eles fazem parte da escola e tem esse poder de intervenção também dentro da escola. Professora Luísa, né? A senhora até falou já um pouquinho sobre os impactos dos programas na vida dos alunos, né? A questão de que muitos se tornaram políticos e tal. Então, só pra gente reforçar mais um pouquinho, como é que eles voltam depois que eles vêm desse projeto? A senhora já está há 4 anos na coordenação. O que a senhora observa? Como é que esses alunos voltam?
É um impacto muito grande, né? Porque, a priori, eles dentro da escola, eles fazem despretensiosamente, muitas vezes, né? É um projeto de lei, às vezes não acredita que vai chegar até lá. Mas o que importante foi esse processo até eles fazerem o projeto. E a redação é a mesma coisa, né? Fazem a redação, vamos ver no que dá. É o que a gente acha importante é o processo. Já a premiação de estar lá, né? É inacreditável para eles, né? A gente sabe que muitos alunos, a maioria do interior dos estados, né, do Brasil, em regiões muito assim, às vezes 300, 400 quilômetros da capital, no Pará também, muitos do interior do estado, não dizer que o interior, não tem formação e tal, né? Mas muitos desacreditam que podem chegar até né, ao Senado, à Câmara dos Deputados, sentar naquelas mesas e fazer sua voz, né, valer. Existe toda uma interação lá, né, nas programações, além dos trabalhos legislativos, existem as visitas guiadas institucionais, existem confraternizações, né, existem, no caso jovem senador, para os professores, cursos, né, presenciais. Então, existe toda uma interação, no caso do jovem senador, com 27 representantes de 27 estados diferentes, com sotaques diferentes, costumes diferentes, onde a gente faz questão de fazer confraternizações em que cada um leve seus costumes, um presentinho regional para seus colegas. Então, no caso do parlamento, 78 jovens. Então, é uma interação muito grande. E eles vêm, assim, com ideias, assim, né, querendo, eles estão explodindo de ideias, né? Então, vêm uns querendo estudar fora, outros querendo ir para outros estados tentar vestibular, outros realmente ingressar na política. É assim, é enriquecedor para eles, né? Toda essa interação regional, vamos dizer assim, né? E nosso país é muito rico e eles começam a entender o que é que o outro fala, como é que o outro vê. E eles vêm assim, super diferente. Mais falantes, com uma visão mais ampliada, né? E é um enorme prazer ver esse desenvolvimento deles em tão pouco tempo.
Agora, para Bianca, o que mudou depois que você ingressou no NUCA de Ananindeua?
Eu tive mais conhecimento sobre os meus direitos. Pretendo no futuro ser uma nova mobilizadora, se Deus quiser.
Tá caminhando pro fim do programa. Só vou pedir para que vocês façam as considerações finais. Professora Luísa.
Certo. 2019 tá aí. Em março estaremos lançando a outra campanha para os dois programas, Jovem Senador e Parlamento Jovem 2019. Jovem Senador com outro tema a ser trabalhado nas escolas. E eu conto com a participação de todos os alunos que possam ir no site da SEDUC, procurar as informações. Lá tem os links para inscrição. Lá tem os meus contatos da professora Ana Lúcia Brito, que é a outra coordenadora dos programas. Nos procurem, a gente dá o auxílio pessoal, se qualquer dúvida, podemos dar também para os professores que se interessam. E aí, em abril, a gente está lançando aqui em Belém, né, no Pará, a campanha para a gente ir às escolas, as USES e as URES nos ajudando nessa divulgação. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada.
Nós que agradecemos a senhora pela sua presença. Renata.
Bem, a Ananindeua teve o certificado do selo Unicef em 2009, 2012, 2013 e 2016. Agora, nós estamos buscando novamente essa conquista, né? com a implementação de políticas públicas para diminuir as desigualdades e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, previsto na Constituição, né, e no Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente, visando ampliar mais e mais o avanço do direito deles. Né. E com isso eu convido, né, a todos os adolescentes que possam se fazer presente a sua voz, né? Que possam se fazer escutar perante a sua comunidade, sociedade e Estado. Né? Estamos na Casa dos Conselhos do Direito da Criança, que é o CONDICA, que fica na Cidade Nova, né? Ao lado da Escola Ideal. Esperamos que quem quiser se fazer, juntar-se a nós, estamos lá.
Bianca, qual o recado que você deixa para os adolescentes, para os estudantes?
Que eles procurem saber mais sobre os seus direitos e que eles saibam que a gente pode ser escutado e a gente pode lutar pelos nossos direitos e conquistá-los, sem medo e sem arrependimento. E que a gente só prossiga naquilo que a gente acredita que é certo. Juntos a gente é mais forte e a gente vai conquistar o que a gente deseja.
Belas palavras. Hoje o UFPA Ensino discutiu o tema protagonismo político na educação básica e eu conversei com a coordenadora do projeto Jovem Senador no Estado do Pará, professora da SEDUC, Luísa Araújo. Quem também esteve conosco foi a mobilizadora de adolescentes do selo Unicef em Ananindeua, Renata Santos, e a estudante Bianca Almeida, que integra o Núcleo de Cidadania de Adolescentes do selo Unicef em Ananindeua. Agora, vamos ouvir a mensagem da estudante Ivadora Bentes, da Escola César Ananindeua, ela que integrou a Corte Interamericana de Direitos Humanos no Rio de Janeiro e conversou com o jornalista Fabrício Queiroz.
O que tu acha que tu leva dessa experiência agora pro resto da tua vida? Assim, que foi o maior aprendizado para ti?
O maior aprendizado lá no Júnior foi que eu tenho que expor bastante a minha opinião. Se eu quiser participar de um debate construtivo e quiser que o meu ponto de vista seja levado em consideração e também levar em consideração o ponto de vista de outras pessoas. É uma coisa que realmente até falei para os meus diretores, que me ajudou muito em relação a isso, ao trabalho em grupo, porque eram 7 juízes, então a gente tinha que trabalhar em grupo. Foi uma coisa que ajudou bastante. Foi uma experiência realmente que eu vou levar para a vida. Tenho curiosidade em conhecer outros comitês lá, porque eu vi o pessoal discutindo e a corte ela é um pouco mais amena, porque tem a defesa e a acusação, mas eles apresentam as alegações. Mas nos outros comitês diplomáticos, são discussões mais de posição internacional dos países. E é um debate bem acirrado, realmente. Ainda mais países que têm posições internacionais muito diferentes, muito contrárias. São debates que são realmente muito acirrados e o pessoal leva isso a sério. Os jovens de lá levaram isso a sério. E eu fiquei muito curiosa em entrar em um comitê diplomático. Pretendo voltar ano que vem, né? Eu queria poder participar de outro modelo de simulação diplomática, só que como é lá no Rio de Janeiro, né, acaba que é um custo muito grande, mas vale muito a pena participar e depois que acabou, que eu pensei, eu fiquei com muito mais vontade de participar.
Pode deixar uma mensagem aí para outros jovens, de repente colegas da tua turma, da tua escola, ou de outros que tu nem conhece, que de repente possam se interessar um pouco mais sobre essa tua experiência. Que mensagem tu deixa para eles?
É bacana a gente pesquisar e se tiver oportunidade, o que eu falo é vai. Vai porque é uma experiência muito legal. Os diretores estão lá para te ajudar. Se tu tiver alguma dúvida, tu pode parar tudo, perguntar, que eles vão te ajudar. Eles foram muito atenciosos comigo quando eu falei que eu era do Pará. O pessoal ficou, nossa, você tá do Pará, tu veio só pra isso. E não importa, sabe? Acabou que não importou de eu ser do Norte, que geralmente acontece, né? Um preconceitozinho, mas eles foram muito, muito atenciosos, dispostos a ajudar. Os outros integrantes dos outros comitês foram muito legais em relação a explicar o que estava acontecendo nos comitês, Eu fiz amizades lá que eu vou levar pra vida, com certeza. O pessoal foi muito bacana comigo. É uma experiência que ajuda a gente a construir o nosso pensamento, a formar opiniões talvez diferentes. Às vezes a gente não pensa em certas coisas. A gente fica muito no achismo, a gente às vezes não pesquisa o que, que realmente está acontecendo. E é essa mensagem que a ONU Júnior passa pra gente. É querer construir uma mentalidade mais firme em relação a muitos aos assuntos que estão acontecendo ao nosso redor. Queria agradecer por vocês estarem me chamando e eu queria também dizer que aqui acaba que às vezes a gente não tem muito incentivo no nosso estudo. Tem gente que realmente quer estudar e acaba não tendo muito incentivo. E esse projeto incentiva muito as pessoas, foi uma experiência que abriu meus olhos para muitas coisas. E acaba que às vezes a gente não tem isso, então quando a gente procura esse tipo de coisa, a gente acaba ficando até meio maravilhado, como se fosse uma coisa de outro mundo. Procurem esse tipo de incentivo, porque tem gente que tá realmente para ajudar os jovens a estudar e seguir caminhos diferentes.
Você ouviu o depoimento de Ivadora Bentes, que compartilhou conosco sua experiência no projeto ONU Júnior. Obrigada a você também, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br e também nos seguir no nosso Twitter, @radioweb_ufpa. O programa UFPA Ensina é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, produção e roteiro, Erlane Santos. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição, Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. Coordenação geral, professora Alda Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.